Eu os convido. Abram, por favor, no Evangelho narrado por Mateus. Evangelho narrado por Mateus, capítulo de número 18. Nós estudaremos os versos 15 a 20. Evangelho narrado por Mateus, capítulo de número 18. Nós estudaremos os versos 15 a 20. O Evangelho narrado por Mateus, irmãos, ele apresenta cinco sermões de Jesus. Então, você que está fazendo a leitura bíblica anual, quando você chegar no Evangelho narrado por Mateus, você vai encontrar cinco sermões de Cristo aqui no Evangelho. O primeiro sermão é aquele que está registrado no capítulo 5, do verso 1 até o capítulo 7, verso 29, conhecido como o Sermão da Montanha. Vocês certamente se recordam das palavras de Jesus ali naquele sermão. O segundo sermão de Jesus no Evangelho narrado por Mateus encontra-se no capítulo 10, quando o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, preparando os discípulos para serem enviados em uma missão. O terceiro sermão de Jesus no Evangelho narrado por Mateus encontra-se no capítulo 13, dos versos 1 a 58, quando o Senhor Jesus apresenta ali as parábolas do reino. E ele vai, então, ensinando por meio das parábolas. O quarto sermão de Jesus neste Evangelho é justamente o capítulo 18. O capítulo 18 de Mateus. E nesse capítulo, o Senhor Jesus vai mostrar como que o povo do reino deve se relacionar. Qual deve ser o padrão de relacionamento daqueles que estão no reino de Deus. E o último sermão está no capítulo 24 e 25, quando o Senhor Jesus ensina sobre o julgamento que será trazido pelo Rei do Reino. Então, nós temos esses cinco sermões no Evangelho narrado por Mateus. Volte os seus olhos para o quarto sermão, que é o sermão do capítulo de número 18. Nesse capítulo, Jesus ensina sobre a vida comunitária, ou seja, como os discípulos devem se relacionar, como deve ser o estilo de vida daqueles que fazem parte da comunidade cristã. Nós podemos até trazer para mais perto da gente, dizendo assim, como é que deve ser o relacionamento dos irmãos dentro da igreja? Então, o Senhor Jesus, ele passa a ensinar a respeito disso. Por favor, dê uma olhada para o capítulo 18, e você vai ver que dos versos 1 a 5, Cristo vai ensinar sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. Ele vai usar uma criança como uma ilustração para poder chamar os discípulos para uma vida de humildade e submissão. A grandeza no reino consiste em ser humilde, servo. Essa é a grandeza no reino de Deus. Dos versos de número 6 a 9, dê uma olhada aí, o título que a Sociedade Bíblica coloca, Os Tropeços. Aqui o Senhor Jesus vai falar sobre a pedra de tropeço, ou os escândalos que acontecem dentro da comunidade cristã. Dê uma olhada para o verso 7, por exemplo, está escrito, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E o Senhor Jesus alerta a respeito disso. O escândalo trazido por um membro afeta toda a comunidade, é o que Cristo está ensinando aqui nesses versos. Agora, dos versos 10 a 14, deem uma olhada. Você vai encontrar como título a parábola da ovelha perdida. Nessa parábola, o Senhor Jesus vai mostrar que o Pai está interessado em resgatar os perdidos. Aquele que trouxe o escândalo nos versos anteriores, ele é alvo do amor e da misericórdia do Pai. O Pai está comprometido em buscá-lo. O Pai está comprometido em buscá-lo. Versos 15 a 20 são os versos que nós vamos estudar daqui a um pouco. Eles vão nos ensinar sobre o tratamento que deve ser dado ao irmão culpado. Então, o irmão, ele fez algo que trouxe o escândalo. Ele cometeu uma falta diante do Senhor. O pai tem o interesse de resgatá-lo, e agora o pai vai usar um outro irmão da comunidade para buscar aquele que cometeu a falta. Essa é a dinâmica do reino. E no final do texto, dos versos 21 a 35, o Senhor Jesus ensina a prática do perdão. A prática do perdão no contexto da comunidade. Nós vamos estudar os versos de 15 a 20, e nós vamos ver, então, como que se deve tratar a um irmão culpado. Como que devemos proceder com um irmão culpado? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos orar? Senhor amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante, suplicando o favor do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus querido, que a palavra do Senhor pregada hoje possa de fato vir ao encontro do nosso coração, nos desafiar, nos corrigir e nos fazer viver de um modo em que o Senhor se agrade de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, por favor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo na minha vida, para que, ao pregar, possa eu ser um instrumento em suas mãos, para que, deste modo, a igreja do Senhor, presente aqui nessa noite, quando ouvir a pregação, possa também, por obra do Espírito Santo, compreender a palavra do Senhor. E assim, ó Deus, sermos todos nós edificados por sua voz aqui nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Versos 15 a 20, por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Curiosamente, o verso 20 é um dos versos mais conhecidos dessa passagem. E nós vamos daqui a um pouco chegar nele e descobrir o que é que ele, de fato, quer nos ensinar. Meus queridos irmãos, uma das grandes certezas que eu tenho para a minha vida cristã é que, enquanto eu estiver neste mundo, influenciado pelo pecado, eu errarei. Enquanto eu estiver nesse mundo influenciado pelo pecado, eu errarei. Eu posso usar as palavras do apóstolo Paulo para descrever essa experiência. O apóstolo Paulo declarou aos Romanos, no capítulo 7, dos versos 18 a 20, o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Mas, queridos irmãos, eu devo dizer, e não me levem a mal, que eu não sou o único a experimentar tal realidade. Todos nós que estamos aqui presentes nesta noite, todos aqueles que foram regenerados pela obra do Espírito Santo, mas que ainda recebem a influência do pecado enquanto aqui nesta vida, em algum momento falharão. Em algum momento nós erraremos o alvo. em algum momento nós estaremos na direção contrária à vontade do nosso Deus. Se é verdade, queridos, que falhamos, segue-se também que é verdade que necessitaremos de correção. Se é verdade que falhamos, é também verdade que necessitaremos de correção. E na dinâmica do reino de Deus, Cristo estabeleceu uma relação entre os discípulos, na qual eles se tornam responsáveis por corrigirem uns aos outros. E a passagem que nós acabamos de ler nos mostra justamente isso. Como que devemos proceder com o irmão culpado? Como que devemos tratar aquele que errou, aquele que falhou? Eu quero fazer com vocês algumas observações partindo desse texto bíblico. E gostaria, por gentileza, que você mantivesse a sua Bíblia aberta e acompanhasse à medida em que estivermos expondo a passagem para conferir na Escritura se o que de fato estou falando é bíblico. A primeira observação que quero fazer é a seguinte: com quem Cristo está falando nessa passagem? A quem Cristo dirige as suas palavras? Por favor, dê uma olhada para o verso de número 15. Olhe para o verso 15. O verso 15 declara o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Eu repito, se o teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. O Senhor Jesus está falando com o discípulo que está consciente do erro do seu irmão e que também está consciente que deve assumir a responsabilidade de fazer alguma coisa. Eu não sei se você atentou, mas o Senhor Jesus não está dirigindo as suas palavras para quem errou. O Senhor Jesus está dirigindo as suas palavras para o outro discípulo que sabe da falha do seu irmão. O Senhor Jesus não fala diretamente com quem errou, mas fala com aquele que tem consciência do erro do seu irmão e que também tem consciência da sua responsabilidade de que deve ser bênção para a vida do irmão que errou. Eu queria que você notasse aqui duas possibilidades que decorrem desse verso. A primeira possibilidade é quando o erro cometido é diretamente contra o discípulo, contra aquele com quem Jesus está falando. Então, para facilitar a nossa comunicação, façamos de conta, então, que você é o discípulo com quem Cristo está falando. Ou seja, você não é o irmão que cometeu a falta, mas é o irmão que tem conhecimento da falta do outro e que tem consciência de que deve procurar o outro. Tudo bem? Então, a primeira situação é a seguinte: você sabe que ele cometeu a falta porque a falta que ele cometeu foi contra você. Ou seja, ele te ofendeu, ele te machucou, ele fez algo contra a sua pessoa e, lógico, contra a pessoa do próprio Deus. O Senhor Jesus então fala para você o seguinte: olha, você que sabe o que ele fez, é necessário que você tome uma atitude de procurá-lo. Mas existe uma segunda situação. A segunda situação é a seguinte: não foi contra você, foi contra Deus. E, consequentemente, contra o testemunho do Evangelho. E aquilo que ele está fazendo está depondo contra o testemunho do Evangelho. Está enfraquecendo a pregação do Evangelho. Porque você tem conhecimento do que ele fez. E não somente você, outras pessoas também têm conhecimento do que ele está fazendo. E as pessoas estão se levantando e falando: olha ali, olha para ele, fica falando que é cristão. Que coisa, deveria ter vergonha. E você sabe disso, não foi contra você, mas foi contra o reino, foi contra o Pai, foi contra o Evangelho, está prejudicando o testemunho de Cristo entre os homens. Jesus está falando: se você sabe disso, É necessário que você vá ao encontro dele e converse com ele. O Senhor Jesus está falando com aquele que tem conhecimento do erro e consciência da sua responsabilidade. Uma responsabilidade que não é terceirizada quando o conhecimento é da pessoa. Normalmente acontece o seguinte: nossa, eu sei. Pastor Diógenes, você não sabe, fulano de tal está fazendo isso, isso e isso. E o pastor Diógenes vira e fala assim: você já o procurou? Mas eu quero continuar. Nós estamos convencidos, portanto, que pesa sobre nós a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos. Que nós devemos buscar aqueles que estão vivendo em erro diante do Pai. Cada um de nós. Nós não podemos transferir isso. Começa em nós. Pois bem, a segunda observação que eu quero fazer com vocês, por favor. Em qual contexto Cristo está aplicando essa situação? Em qual contexto? Eu quero que vocês olhem para dois versos e vocês vão descobrir o contexto em qual Cristo aplica essa situação. Veja, primeiro verso 15. No verso 15, o Senhor Jesus diz assim: se teu irmão pecar. Encontraram aí no verso 15? Se teu irmão pecar. O outro verso que eu quero que vocês observem é o verso 17. Olhem para o verso 17. E se ele não os atender, dize-o a quem, gente? Eu vou perguntar de novo. E se ele não os atender, dize-o a quem? A igreja. E se recusar ouvir também quem? A igreja. Então vejam só. Primeiro o Senhor Jesus utiliza a palavra irmão, depois o Senhor Jesus utiliza a palavra igreja, para mostrar que essa situação acontece no contexto da igreja. Eu sinceramente creio que essa é uma situação vivenciada na igreja de Cristo. E por que que acontece na igreja de Cristo? Simples, porque na igreja nós temos o ajuntamento de pecadores que foram resgatados por Cristo Jesus e transformados pelo poder do Senhor, mas enquanto permanecem nesse mundo, estão sob a influência do pecado e por isso erram. Então Cristo está falando de um problema que acontece aqui dentro. Aqui dentro. Todos nós estamos sujeitos a errar. E Cristo está falando, quando isso acontecer, é necessário tratar de maneira bíblica. É interessante, queridos, a palavra utilizada para irmão no verso 15. Tem um leque grande de aplicações. A expressão grega pode ser aplicada àquele que é nascido ou tem a mesma procedência dos mesmos pais, do mesmo pai, da mesma mãe. Ou alguém que possui o mesmo antepassado nacional, pertencendo ao mesmo povo ou compatriota. Um companheiro qualquer, um fiel companheiro, unido ao outro pelo vínculo da afeição, pode também ser considerado irmão. Um associado no emprego ou na tarefa, aquele que está debaixo do mesmo jugo, também pode ser considerado como irmão. Ou ainda, irmãos em Cristo, aqueles que são elevados para o mesmo lugar celestial, porque estão vivendo debaixo do mesmo senhorio, o de Cristo. Portanto, o Senhor Jesus está aplicando essa verdade ao contexto da igreja. Isso envolve a minha vida e a sua vida. Pois bem, para alguns, falar de igreja aqui pode parecer assim algo que anacrônico, está fora do tempo, não é o momento, a igreja não estava formada ainda, não existiam as denominações. Como assim igreja, pastor? O verso 17, o Senhor Jesus utiliza a expressão igreja, que é uma expressão paralela para a expressão assembleia no Antigo Testamento. Aliás, o texto que nós estamos estudando é uma interpretação e aplicação do texto de Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. Ou seja, os princípios aplicados em Israel no Antigo Testamento são transpassados para a realidade da igreja no Novo Testamento. Logo, falar de igreja aqui está no tempo certo e no momento certo. Não há problema de falar em igreja aqui. Queridos, uma terceira observação que eu quero fazer com vocês. Por favor, vejam agora dos versos 15 a 17, como que a abordagem deve ser feita. Então, estamos convencidos que somos responsáveis, estamos convencidos de que isso acontece na igreja, mas agora, como é que a gente deve abordar um ao outro quando esse problema acontece? Versos 15 a 17, por favor. Se teu irmão pecar contra ti, vai argüí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Eu quero destacar aqui com vocês aqui alguns princípios para fazermos a abordagem. Primeiro princípio: obedeça às instâncias estabelecidas. Obedeça às instâncias estabelecidas. Nós temos três instâncias estabelecidas nessa passagem. Três instâncias. Primeira delas, qual que é? Particular. Você e a pessoa. Então, se você soube, não, você tem conhecimento que a pessoa de fato fez algo que é contrário à palavra de Deus, que depõe contra o evangelho, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a pessoa e conversar com ela. Se você conversar sobre ela com alguém antes de conversar com ela sobre o que ela fez, você estará se tornando maledicente. A primeira instância é sempre particular, privada. E sabe por quê? Para preservarmos cada vez mais a pessoa do outro. Para preservarmos a honra do outro. Para preservarmos o nome do outro. Então, se você não procurou a pessoa ainda para conversar no privado, no particular, não adianta ficar falando. Primeira instância, privado, particular. Segunda instância, qual que é? Diz o texto sagrado aí, dê uma olhada para o texto. Então você foi, falou com ele, ele não te ouviu. Então vamos para a segunda instância. Qual vai ser a segunda instância? Toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Aqui agora, tenha sabedoria quando você for chamar essas uma ou duas pessoas. Chame alguém já experimentado, que tenha respaldo. Chame alguém que vá auxiliar. Essas uma ou duas pessoas não têm que necessariamente estar sabendo do que o outro fez, porque elas não vão lá também para falar o que sabem. Elas precisam presenciar o seu diálogo com a pessoa. E ali naquele momento, essas duas ou três vão ver quem de fato está equivocado no processo da conversa. E elas vão então falar em favor daquele que está correto, para que o errado se arrependa. Entenderam? É assim que funciona. Levou essas duas ou três, mas mesmo assim a pessoa não quis ouvir. O que é que acontece então agora? A última instância. E qual é a última instância? Traz para o conhecimento da igreja. Fala com o pastor, com os presbíteros, para que a igreja então trate da situação. Então, queridos, primeiro princípio, obedeça às instâncias estabelecidas. Segundo princípio, jamais se esqueça do objetivo da abordagem. Jamais se esqueça do objetivo da abordagem. Qual é o objetivo da abordagem? O objetivo da abordagem é a restauração do irmão. O objetivo da abordagem é ver o irmão restaurado. A abordagem não é para ganhar uma discussão. A abordagem não é para humilhar aquele que errou. A abordagem não é para trazer glória para aquele que está repreendendo, vitória para quem está repreendendo. A abordagem não é para expor aquele que cometeu a falta. Não, a abordagem é para restaurar. Restaurar significa ver aquele irmão que antes estava distante do Senhor pela falta, voltar quebrantado ao caminho do Senhor, a fim de viver com Deus e para Deus. Esse é o objetivo. É a glória de Deus e não a glória de quem adverte. Os fariseus que gostavam dessa glória da advertência, foram eles que empurraram a mulher para diante de Jesus, querendo apedrejá-la. E saíram dali envergonhados porque foram confrontados em seus próprios pecados. Nós não somos fariseus. Ainda um outro princípio que eu quero compartilhar com vocês, queridos. Cuidado com o próprio coração. Cuidado com o próprio coração. Quando você for arguir, quando você for conversar com a pessoa, vá conversar com a pessoa não sendo soberbo, mas humilde. Vá conversar com a pessoa sendo ao mesmo tempo firme e amável. Firmeza porque você não vai retroceder. Mas é necessário que você seja amável para com aquela pessoa. O apóstolo Paulo nos orienta um pouco sobre isso quando ele escreve aos Gálatas, dizendo o seguinte, no capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te, para que não sejais também tentado. Então, é com amor e cuidado com o seu próprio coração. Um último princípio. Reconheça a dificuldade da tarefa, mas não desista até cumprir todas as etapas. Perceba, primeira instância, segunda instância, terceira instância, porque o objetivo é restaurar o irmão faltoso e para restaurá-lo eu vou até a última instância, porque o meu desejo é vê-lo prostrado aos pés do Senhor. Pois bem, queridos, eu quero encerrar fazendo a última observação. Qual é o resultado para aqueles que permanecerem endurecidos? Existe um resultado para aqueles que permanecerem endurecidos. E qual é o resultado? Por favor, dê uma olhada para o verso 17. O verso 17 está escrito: e se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como o quê, gente? Como gentil e publicano. Se ele permanecer endurecido, considera ele como gentil e publicano. Gentil e publicano aqui, queridos, é uma referência para aqueles que não se curvaram diante do Senhor. Nós podemos até voltar um pouco para dizer que os próprios fariseus usavam essa expressão para se referir a gentios e publicanos como todos aqueles que não faziam parte da religião de Israel, que não eram judeus. Ou seja, eram aqueles que estavam separados, porque permaneciam na dureza dos seus corações. Jesus está falando assim, olha, teve todas essas etapas e ele não quer se quebrantar, se arrepender e voltar. O que é que acontece? Exclui ele da comunhão. Ele não estará mais arrolado em vosso meio. Passará a ser considerado como um gentil e publicano, como alguém endurecido, que não quis se curvar diante do Senhor. Meus queridos, isso é muito duro. Quando nós estudamos o nosso código de disciplina da igreja, a última etapa de um processo do código de disciplina é a exclusão. E a exclusão só se aplica àqueles que permanecem endurecidos, que não se quebrantam, que não se arrependem, que não confessam os seus pecados. O que Jesus está falando é o seguinte: se for necessário chegar a esse ponto, que chegue a esse ponto. É assim mesmo, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Estava estudando sobre esse tema. E ao estudar sobre esse tema, eu falei com o pastor Jorge aqui, pastor, eu investi 5 horas para preparar essa mensagem, eu queria ter mais 5 horas. um autor fala o seguinte, que um dos principais interesses de Satanás é que a igreja não pratique mais a disciplina. Porque quando a igreja não pratica a disciplina, o diabo festeja dentro dela. E falar de um assunto como esse provoca o mundo espiritual. Eu tenho plena convicção disso. Mas eu não estou nem um pouco preocupado com o que o diabo quer fazer. O meu compromisso é com o que Deus quer falar. Vocês querem ver, queridos? Observem os versos adiante. Dê uma olhada aí nos versos 18, 19 e 20. E olha só o que é que você vai encontrar. Cristo vai dizer o seguinte: se chegar a esse ponto, se chegar à exclusão, não se preocupem, tenham paz. Como que Cristo fala isso nesses versos? Dê uma olhada. Ele diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura perdirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aqui nesses dois versos Jesus está falando o seguinte: olha, a decisão da igreja, tomada de maneira piedosa, em oração e temor diante do Senhor, para preservar a santidade da igreja, é uma decisão aprovada lá nos céus. Porque aquilo que a igreja faz aqui, em temor diante do Senhor, é reconhecido pelo Pai lá nos céus. É isso que Cristo está falando. E aí o verso 19 e o verso 20, parece que está falando de oração. Agora a reunião de oração deu só três pessoas, está vendo? Mas onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Não é disso que o verso está falando em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o que o verso está falando é o seguinte: olha, aqueles dois ou três que foram lá repreender aquele que não quis se arrepender, esses concordaram na repreensão, esses concordaram na disciplina, e sabe o que acontece? Na concordância deles, há aprovação do Senhor da igreja. Ou seja, a disciplina é aprovada diante dos olhos de Deus, e Deus é glorificado pelo processo da disciplina. É isso que está sendo ensinado aqui. Meus irmãos, nós não podemos negligenciar esse assunto. Eu vou encerrar. Veja só. Eu quero encerrar ilustrando dois cenários. Eu comecei esse sermão dizendo que enquanto eu e você estivermos aqui, influenciados pela realidade do pecado, nós infelizmente falharemos. Eu quero encerrar ilustrando dois cenários. No primeiro cenário, eu quero me colocar como o irmão culpado. Eu sou o irmão culpado. E alguém vem até mim para me repreender. O que devo fazer? A resposta é: não ter um coração endurecido. Se eu sou o irmão culpado, se eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, e o meu irmão veio até mim para me repreender, eu preciso, diante de Deus, ter humildade para ouvir essa repreensão, ser corrigido pelo Senhor e regressar o caminho que glorifica o nome do nosso Deus. Se você é o irmão culpado e alguém está falando com você, ouça. Ouça com atenção. Guarde no seu coração a repreensão. Não despreze. Se o Senhor está te corrigindo, é porque Ele te ama. Não cabe a mim e a você a seguinte postura: veio alguém, me repreendeu, e aí eu viro para a pessoa e falo assim: ó, sabe de uma, cuida da tua vida. Espera aí, então eu não estou no reino. Se é para cada um cuidar da vida sua e não cuidar um do outro, então eu não estou no reino, eu estou no lugar errado. Se eu quero fazer do individualismo o padrão de vida para a minha história, então eu não posso ir para a igreja. Porque na igreja nós somos chamados para viver uma vida de comunidade. Estarmos envolvidos uns com os outros. Isso não quer dizer que você agora, então, é um espião da fé. Tá? Porque isso aí já é farisaísmo. Mas isso quer dizer que eu devo cuidar de você e você precisa cuidar de mim. Mas agora, na segunda situação, eu quero me colocar então como o irmão que repreende. Eu sou aquele que vou buscar o que falhou, Como eu devo fazer isso? Com palavras brandas, com firmeza, com amor, com submissão ao meu Deus, entendendo que aquela vida é preciosa aos olhos do Senhor. E como diz o texto sagrado aqui, você pode olhar no verso 14, do mesmo capítulo 18. Não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereçam só dos pequeninos que Ele mesmo salvou. Assim eu vou buscá-lo. Vamos orar? Fale com o Senhor agora.